tô te ouvindo perfeito. Cara, como é que foi que aconteceu? Começou? A gente, eu e o Daniel, é um cara que é designer lá em Londres, design de experiência e tudo, trabalha numa agência bem legal, numa startup lá, bem legal. E aí, a gente marcou um dia de conversar no Zoom, trocar ideia e tal. E a gente, depois da conversa, a gente falou, cara, por que a gente não gravou isso aqui? E disponibilizava na tora mesmo para as pessoas, assim, ou se alguém vê, viu, se não vê, não viu, se ouviu, ouviu, pouco importa, assim, na verdade, são assuntos que foram tão legais que a gente abordou e acabou que a gente não gravou. E nisso a gente começou a encontrar toda semana para trocar uma ideia, então, assim, meio que mesa de bar mesmo, assim, sabe? Meio que tô tranquilo, sem script, momento mesmo de descontrair, assim, e de conversar sobre assuntos diversos, assim. Então, aí acabou que o negócio começou a ganhar um conceito, assim, surgiu o um nome na tora, demorei tipo 2 minutos e meio para fazer a marca, fui lá, fiz a marca em 2 minutos e meio, ele escreveu um texto para um site em 5 minutos. Então as coisas com um conceito assim, de fazer, meio que fazer, velho, sabe? Fazer mesmo, assim, as coisas sem ficar questionando muito o como está sendo feito. E foi interessante que depois a gente começou a compartilhar isso com algumas pessoas e a galera, cara, começou a assistir e começou a fazer as coisas na tora mesmo, assim, sacou? Olha o Daniel aí. E começaram, por exemplo, mostrei um videozinho da marca que eu fiz, eu posso mandar para você depois, que um vídeo de 1 minuto, a marca feita em 1 minuto e tal. Eu mostrei isso com uma amiga minha, 2 dias depois ela me mandou uma marca que ela fez também, super bonitinha e tal, e na tora também e tal. Então, ou seja, começou a se criar um movimento em cima disso, assim, pequenininho ainda, assim, a gente está na quarta semana, mas a gente está fazendo, tá? Então, já tem uma lista de pessoas, eu normalmente eu ligo para as pessoas meio que em cima da hora, assim, também, mas não tão em cima da hora, te liguei meio em cima da hora porque o povo furou, mas quem era o convidado tinha furado, mas enfim, esse é o conceito, então, um bate-papo meio solto aqui, sabe, assim, sem script, como aquele textinho que eu te passei lá, que o Daniel escreveu. Tá aí o Daniel vai se apresentar rapidão, depois a gente abre para
Beleza.
ele falar também. Yuri de Thaís, você viu a mudança aí, o Daniel?
Não, o que que tá rolando? Me
Cara,
conta.
rolou o seguinte, o Pedro não conseguiu vir porque tá preso na Câmara dos Deputados lá, eu acho que por causa do Serenata de Amor lá no...
Preso na Câmara dos Deputados é uma terrível frase.
Então, mudando a frase, ele está lá dentro da Câmara dos Deputados fazendo alguma coisa lá, eu não sei exatamente o que é, e aí ele falou que não ia poder chegar a tempo, não ia dar tempo lá, porque nem começou a fala dele lá. Aí eu liguei para o Yuri, é um grande amigo, e é um cara muito foda, e bacana pra caramba, apesar dele não gostar, que fale que ele é muito foda e todas essas coisas que a gente acopla numa pessoa que a gente admira pra caramba.
Gosto menos ainda quando você cita isso.
É, pior ainda, né? Mas enfim.
Não tem como não piorar.
Para não piorar mais ainda, o bicho é foda pra caralho mesmo. A ideia, foi um dos caras que trabalhou na fundação do UOL, do BOL. Então, lá nos primórdios, né? O BOL, velho. Então, o cara tava lá,
O Ball foi 98, 99. Agora o Wall é 20 anos mais velho que isso. Então não
velho.
me
Pois é.
culpo por isso, não.
Eu só mudei a ordem aqui, que faz toda a diferença, né? Mas
Tá
assim,
tudo
primeiro o
certo.
Val, depois o Val. E é
Ô
um cara
Yuri.
que é.
Cara, assim, eu já vou parar com blá blá blá, já vou entrar no processo aqui,
Na
já vou
tora.
começar a te fazer perguntas na tora, tá? Uma das coisas que a gente está falando desde o primeiro episódio do Na Tora é sobre essa questão de você compartilhar conhecimento ou aprendizado de uma maneira reduzindo a escassez, sabe? Pensando em abundância, sabe? Das coisas que você pode compartilhar para o mundo que causam efeito em rede, sabe? São pequenas coisas. Então, na última semana, a gente perguntou isso para um dos convidados e ele deu incríveis dicas. E eu acho que o nossa ideia aqui do Natório é assim: como que a gente consegue fazer com que o conteúdo que é gerado nessas conversas esteja influenciando positivamente a vida das pessoas, pensando no conceito de rede, pensando em estruturas, em coisas que não são focadas em hierarquia, focadas em escassez. E como você tem uma puta experiência de internet, com certeza você deve ter percebido a mudança desse cenário digital durante o tempo para todas as coisas, né? Para para conteúdo, para educação, para e-commerce e tal. O que vem na sua cabeça pensando nesses últimos anos? O que você acha que mudou, cara?
Eu lembro muito fortemente assim, de quando começou a Pyrolabs com o Blogger no começo. Para mim, esse ano de 99, 2000, que foi quando os blogs começaram a crescer, foi a hora que começou a se conformar um movimento de interação muito, muito grande. As pessoas criavam blogs para falar qualquer coisa que elas quisessem, e elas tinham comentários, seguidores, etc. E aquilo foi formando uma comunidade em torno daquele tema. E no blog da Pyrolabs, eles tinham uma indicação de outros blogs parecidos com ele. Então eu lembro que mais ou menos no ano 2000 foi quando eu vi essa coisa muito mais de colaboração e muito menos de ego, que era muito despretensiosa na época, né? Uhum. De muita informação interessante e com muita gente interagindo sobre aquilo. Então você ia comentar num blog que você gostava e aí uma outra pessoa que você fala uma coisa muito relevante no comentário, faz você chama sua atenção, você para e entra em contato com esse cara. Então você começa a conhecer um outro cara que pensa igual você. Então é como se o conteúdo que o cara colocasse na internet atraísse um enxame de gente em volta daquilo, e esse enxame atraía pessoas parecidas que pensavam da mesma forma.
Uhum.
Você coloca isso em volume muito grande, é como era naquela época, em 2000, 2003, mais ou menos, a explosão dos blogs, as comunidades em torno de blogs. Uhum. E aí veio o Orkut, aquela história toda, e aí, pra mim, desvirtuou pra uma outra coisa, que é essa, pra mim, na época do Orkut, e antes disso não teve essas coisas. No Orkut, início do Facebook, começou essa coisa de eu, a minha página, a minha vida, olha como eu sou legal, olha como eu vivo bonito. E aí eu achei que desvirtuou um pouco aquela coisa que os bloggers tinham de centralizar gente parecida e discutir muita coisa despretensiosamente, né? E uma outra coisa dessa época também que funcionava bem ainda era o Google Reader. Que eu não sei se chegou a usar, mas o Google Reader tinha o seguinte. Você marcava...
Aqui tá todo mundo na casa dos 40, Yuri. Todo mundo passou.
Não, mas é porque às vezes você tá na mesma época, mas não usou tanto, né?
Então, eu trabalhei no Terra nessa época. Nessa época, entendi, que você tava no BOL lá, antes do BOL eu trabalhava no Terra. Então eu tô na internet também no mesmo tempo. E eu reconheço essa questão da comunidade que existia atrás dos blogs. E uma coisa que você tá falando de comentários, a conversa nos comentários, tinha o negócio de pingback, tinha o negócio que era blog ring. E as pessoas listavam os blogs dos amigos. Então tinha uma existência de uma rede, de uma conexão informacional ali, que hoje não existe mais, porque está tudo dentro de um feed controlado por empresas, né?
E não é só isso, né? Lá a colaboração existia pela colaboração.
Uhum.
Hoje, pegar os grandes influencers de Instagram aí, etc., a colaboração só existe para manter a posição dele como influenciador.
Uhum.
A grande maioria. Então, de lá pra cá, a gente meio que degradou esse negócio. Eu só comentei do Google Reader, porque no Google Reader, não sei se você lembra disso, se você lembra dessa feature, você podia ler quem as pessoas que você seguia estavam lendo.
Uhum.
Então, você via conteúdo de muita gente interessante, que você seguia pra ler o conteúdo, e lia com o cara ao mesmo tempo, comentava ao mesmo tempo, falava na hora. Era muito
orgânico, né? Assim.
Eu acho que isso aí, cara, acabou. Tá? Não tem mais como era antigamente, infelizmente. E aí começou essa obsessão em torno da persona, do cara influenciador. Ele começou no YouTube, depois agora no Instagram, eu só vejo... Nossa, não tô nem conseguindo abrir Instagram mais, que eu só vejo gente falando bem de si e apontando pro conteúdo que ela tá promovendo. As pessoas perguntam, como é que eu posso fazer para aprender mais sobre isso? Em vez do cara falar um livro, ou ele fala, faça meu curso e me siga para ter sempre dicas legais. Então assim, tudo volta pro cara, entendeu? Então, acho que perdeu essa contribuição de compartilhamento pelo compartilhamento. Então, assim, você me perguntou historicamente, analisando todas as grandes fases, né? Hoje, eu só uso o Twitter porque ainda é a que eu vejo mais posts de gente que eu sigo e não que o feed do Twitter quer me empurrar lá abaixo. Então, Facebook eu não tenho, tem mais de 5 anos. Instagram é suar pra ver quando a pessoa me cita, ver o que é, entendeu? Mas como é que eu sempre usei isso? Fora do mídia social? Dentro ou fora? Não interessa. Sempre me perguntam alguma coisa, eu tento responder. E quase sempre eu falo, lê esse livro, olha esse cara aqui, vê esse documentário, né? Eu acho isso muito legal. Então, eu acho que hoje, a colaboração em massa, ela virou colaborações em pequenos círculos, entendeu? Por exemplo, eu sigo esse cara que é um cara bom, que lê esse cara e conversa sempre com esse cara. Essas 5, 6 pessoas aqui, é um círculo de colaboração que eu acho que funciona muito bem. Eu faço isso com o Fabrício algumas coisas, tanto pessoas para outras. Tem um grupo fechado umas 5, 10 pessoas ali que tocam muito conteúdo entre elas, estão sempre falando no grupo de WhatsApp, quer que seja, e aí elas discutem aquilo ali, e aí eu vejo que esse grande círculo de possíveis colaborações virou milhões de pequenos círculos de colaboração mútua. Como eu vejo hoje.
É engraçado que é o mesmo comportamento que a gente tem, né? Assim, quando a gente está, né, no espaço físico mesmo, assim, que quer aí. Que a gente tenha aqui próximo da gente, né?
Aí, você pensa, olha que loucura. Você pega um cara, imagina você na rua, vendo uma roda de gente sentada num bar. Aí levanta um cara, fica em pé na cadeira e fala: galera, é o seguinte, vou dar uma dica pra vocês. Que loucura, cara. Que coisa mais insana.
É, exatamente. Isso.
Entendeu?
É bem por aí mesmo que tá acontecendo, né, cara? É pegar um megafone mesmo e ficar falando pra todo mundo num contexto em que nem sempre a pessoa quer te ouvir, né? Na maioria das vezes, não.
É, e quanto maior o grupo, mais sucesso eu tenho, entendeu? E mais validação eu tenho, tem mais gente atrás de mim. Muito louco isso.
É. Como é que você vê essa... eu lembro que... Eu tô me recordando aqui do momento em que você saiu. Eu lembro direitinho de você escrever um post na tua saída do Facebook, assim. Me fala um pouquinho sobre isso, assim, Yuri. Assim, como é que foi essa tomada de decisão? Porque eu lembro que foi na mudança de alguns features que rolou lá, de umas...
Não, nem foi muito feature, não. Foi o seguinte, foi que eu tava percebendo... Sabe o Chrome, quando você abre uma aba nova?
Uhum.
Ele sempre coloca na frente as abas que você abre muito, né?
Sim.
O Facebook não aparecia nessa minha aba nova. E, de repente, ele era o primeiro link. E eu achei aquilo estranho. Eu comecei a tentar entender por que isso aconteceu. Eu percebi que toda hora que eu tinha um segundo, 10 segundos de folga ou de ociosidade, eu abri o Facebook.
Uhum.
E falei, que loucura que é essa, cara? Eu não sou assim, tá acontecendo comigo. Aí eu percebi que aconteceu. Eu abri o Facebook, tinha lá aqueles balãozinhos lá de mensagem. 74. Eu, porra, 74 mensagens, que eu tenho que responder esses caras? E aí no telefone o cara mandava SMS. Ô, velho, me responde lá, que eu te mandei um negócio no Facebook, você não me respondeu ainda. Chegava um e-mail de outro. Tem uma semana que eu te mandei um negócio no Facebook, você não me respondeu ainda. Falei, velho, eu não vou conseguir gerenciar mais esse lado da minha vida. Não tem como eu ter um monte de gente me cobrando coisa, mandando mensagem, me cobrando que eu não respondi. Já tenho que fazer isso por e-mail, para vários tipos de trabalho diferentes. E aí, agora o cara no meu meio social me mandou o plano de negócio dele para eu olhar e tá reclamando que eu não respondi ainda. Que porra é essa? Entendeu?
Entendi.
Então, tem limite. Aí eu comecei a perceber, mexendo muito com isso, na fila do banco, na fila do sei lá onde, abrindo o Facebook. E eu percebi que aquele feed viciava. Você vê o que aconteceu com fulano, aquela coisa pela correndo atrás de informação, etc. E aí eu comecei a tirar aos poucos. Quando eu vi que eu tirei aos poucos e meio que funcionou, eu fui lá e suspendi minha conta. Como minha vida melhorou, eu fui lá e removi minha conta.
Uhum.
E aí o pessoal fala, não, mas isso é bobagem, você pode só ver os feeds, pode não responder ninguém. Não, a pressão existe pela resposta, pelo comentário, então eu tenho que não mexer nisso aqui. Aí tanta gente me perguntava tanto sobre isso, que eu fui lá e escrevi um post com as 7 razões pelas quais eu fiz isso. De tanto explicar pra vocês, não, qual é isso, não, pra quem saber, ó, lê esse post aqui, mandava o post. Que saco. Pô, me enchi o saco no Facebook, agora me enchi o saco porque eu fechei o Facebook. Porra, é essa? Aí eu fui, seguindo meu instinto eremita, desde antes do nascimento, eu fui lá e fiz, cara, chega, cansei. Fui lá e suspendi e parei.
Nossa,
e eu percebi que a minha vida social real estava sendo... tinha momentos roubados o tempo todo por causa do Facebook.
Consumida, né, cara?
É, eu parei, eu foquei só em viver a vida de verdade, entendeu? Saí desse devaneio maluco de, olha que legal, fulano tá em Marte. Pô, que cara fera. Como é que esse cara foi pra Marte? Vamos na página do cara. Vamos ver o que ele fez nos últimos posts dele. Ah, não. Pelo amor de Deus, cara. Não dá.
Entendeu? O Daniel teve até uma questão aí forte, assim, de sair do WhatsApp mesmo, né? Por conta de questões mesmo. Rola um consumo mesmo. Rola um desespero, né? Quando a gente entra nesse meio. É realmente sequestrado, né? Se deixar, você consome o tempo inteiro em redes sociais.
E o negócio é focado para fazer isso com você, né?
Yuri, eu quero só fazer uma pergunta adicional aí a essa sua experiência. Né? Você falou que já fez a mudança e mudou um pouco a sua vida. O que você está fazendo com o tempo extra que você recuperou?
Cara, tô levando meu filho para jogar futebol. Tô cozinhando com os meninos em casa. Tô indo no cinema de tarde. Mas é óbvio que isso não é um tempo só do, que vem do que eu usava com o Facebook. Ele é uma mudança de mentalidade que te leva para esse tipo de coisa.
Entendi. E qual que é o conselho que você dá? Porque, assim, eu acho que isso é um fenômeno global e, inclusive, eu passei por isso, né? Eu larguei o WhatsApp ano passado e eu tô tentando largar o Facebook há anos e não consigo. E qual que é, assim, o conselho ou sugestão que você dá para quem tá passando por esse problema de technology addiction? Acho que é o nome, né? Não sei se é o nome em português é isso.
Vou te falar o que eu acho, tá? Eu acho que seu dia vai chegar. Essa realização aparece. Sabe o cara que tá assim, ó, mas meu filho... craque de novo? Mamãe, eu sou um craquezinho aqui, de levinho aqui. Tô aqui, não vou incomodar ninguém, não. Vou ficar aqui no quarto do fundo, só ninguém aparecer lá, que tá tudo bem, daqui a umas 2 horas eu tô de volta. E vai o craquezinho dele todo dia, né? Aí, de repente, ele chega na frente do espelho um dia, olha pra cara dele e fala, que porra é essa? Quem que é esse cara? Entendeu? Uhum. Esse momento de realização tem que chegar. O momento de dizer basta.
Chega.
Se não tiver ele, você não vai nem ligar pra isso. Então, você está tentando? Não, beleza, continua tentando. Você vai ficar puto. Aí você vai parar. Todo mundo. Entendeu? No meu caso, foi eu vendo uma coisa que eu tinha quase um termômetro na minha frente. A aba do Chrome. Eu abria uma aba do Chrome e o Facebook estava mais na frente. Olhava para cima e tinha o Facebook aberto. Eu falei, pô, não. Tinha 3 abas do Facebook aberto, uma com cada conversa diferente. Não, pelo amor de Deus, cara. Não dá. Um post no grupo, um post no outro... É, eu não sei se isso talvez seja causado pela carência que você tem de contato com outros. Eu não sei o que motiva as pessoas, entendeu? Mas cada um tem o seu motivador. Seja as curtidas que eu tenho na minha foto, seja... Raramente é um monte de reply que eu tive de comentários sobre uma coisa legal que eu postei. Não, quase sempre é uma coisa mais mundana, assim. E talvez seja uma forma do cara procurar a atenção das pessoas e precisar ter... Eu não sei o que causa você fazer aquilo, mas a minha experiência é uma hora o dia de falar basta, chega. Por razões diferentes.
Muito massa.
Se você não conseguir largar ainda, é porque seu dia de basta não chegou.
Muito massa isso, Yuri. Agora eu vou mudar um pouquinho a direção da conversa. Tá? Então, isso para você foi uma lição, foi uma coisa que você mudou e foi muito boa. E para a nossa audiência aí que está escutando, cara, qual que é essa outra coisa que você aprendeu recentemente ou que você quer compartilhar com a galera, que você acha que muda a vida das pessoas e influencia positivamente?
Você quer dizer com relação a mídias sociais ou tudo?
Na vida, cara. Não, a gente tá tentando... Todo mundo fica falando de escalar as coisas, né? A gente tá querendo escalar advice. A gente tá querendo escalar coisas boas para as pessoas. E as pessoas que a gente convida sempre trazem uma perspectiva bem diferente. E eu acho que talvez você tenha alguma coisa a mais para dizer aí para a galera que pode ser importante, pode mudar a vida de alguém.
Eu penso muito sobre isso, converso com muitas pessoas sobre isso, né? Nem sempre dá, nem sempre a pessoa tá afim de discutir de verdade, mas falo muito sobre isso. A realização que eu tive mais interessante recentemente foi que... Essa coisa toda com dinheiro, sei lá. O pessoal fala muito sobre ideal. Ah, o sonho da minha vida, meu sonho. Estava discutindo com um amigo outro dia. E eu vejo muita gente falando disso e eu reparei que essa é uma dor forte das pessoas. Ah, eu preciso ficar independente financeiramente. Ah, eu preciso criar meu próprio negócio. Ah, eu preciso viver melhor, etc. Então, tudo foca em dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Entendeu? E eu percebi que conforme eu fui não ganhando muito dinheiro, mas percebendo quanto essa coisa de dinheiro controla as pessoas, né? Isso é uma coisa meio louca, porque é meio óbvio, mas controla, né? Eu aprendi meio que a viver com o que eu tinha. Viver bem com o que eu tinha. Em várias fases da minha vida. Então, uma das coisas que mais fez diferença pra mim, que retirou mais meu estresse, minha preocupação diária, minha dor de cabeça por causa de cansaço de trabalho, essas coisas, foi que eu percebi, se ao invés de ficar sempre buscando mais grana, eu tentar sobreviver o melhor possível com o que eu tenho agora, isso era um lado da coisa. E o outro lado da coisa era, se ao invés de ficar bolando sonhos e, ah, eu queria muito fazer tal coisa, eu começasse todo dia um pouquinho a fazer alguma coisa que me levasse naquela direção, isso ia fazer muita diferença. Então eu percebi recentemente que quase todas as palestras, influencers de YouTube, de Instagram, livro motivacional, quase todo mundo foca em quê? Como você pode conquistar seus objetivos, como você pode ganhar dinheiro. Tem um monte de livro que fala, não, mas é uma coisa de cada vez. Mas as pessoas continuam indo naqueles lugares que falam pra ela, você vai conseguir, você vai chegar lá. E eu percebi que essa motivação apesar de ser boa para as pessoas que querem conforto, ela não ajuda muito, né? Você vai chegar lá, tá lá, como que eu vou chegar lá? Isso aconteceu, a primeira vez que eu percebi isso, foi numa palestra, num painel que eu tava na Campus Party, com umas pessoas, eu não vou falar o nome, porque elas são bem conhecidas, e a menina na plateia disse assim, ah, mas eu queria muito conquistar esse meu sonho. Aí o cara falou assim, não, larga tudo e faz, ué. Larga tudo e pede demissão e foca só no seu projeto, esquece esse negócio. E a menina, toda animada, falou, você tem razão, eu vou fazer isso. Eu falei, cara, o que tá acontecendo na minha frente agora? Eu não tô entendendo isso. Tem muito esse negócio, não, você tem que cair de cabeça e mandar bala, você não vai chegar lá. E tem muito conselho nessa direção, né? E eu vejo pouco conselho na direção de falar para as pessoas o seguinte, olha, legal é seu sonho, o que você vai fazer para chegar lá? Você consegue sentar e planejar? Se você não sentar e planejar, você vai abrir uma empresa nunca. Não vai funcionar a sua empresa. Então, eu percebi essa conexão maluca entre o que as pessoas querem fazer, elas não tomam atitude em direção a isso. Pessoas que influenciam essas pessoas dizem, você vai conseguir, você vai chegar lá, mas ela não sabe exatamente como. Então, eu tô vendo uma grande confusão nas pessoas em cima disso, entendeu? E com esse negócio de rede social e influência, os caras veem os caras que estão conseguindo e falam, pô, ele conseguiu, por que eu não tô conseguindo? E aí, teve um caso agora que o Horácio colocou há pouco tempo, o Horácio da Testbox, agora tá no Reclame Aqui, né? Cara, os caras são os grandes empresários, né? Os grandes empreendedores deram muito certo, estão postando um monte de coisa e eu tô recebendo um monte de cara que tá falando que tá ficando com depressão porque não conseguiu chegar lá e não vai conseguir nos próximos meses. Então, Eu reparei que as pessoas com quem eu converso, assim, observando, estão muito focadas no dinheiro, muito focadas... Óbvio, nós estamos em crise, etc. Mas não no dinheiro porque elas precisam de dinheiro para ficar melhores. Porque se você fizer o seguinte teste com elas... Bom, o negócio é o seguinte. Você precisa de 1,5 milhão. Beleza, te dou 2 milhões agora. O que, que você faz? Qual o primeiro passo? Qual o segundo passo? E o cara não sabe.
É engraçado. Porque... Tem uma pergunta famosa, né? Que fala assim, se você tivesse... todo o dinheiro do mundo, que você qual seria o seu trabalho? O que, que seria fazer? Né? Tipo, se dinheiro não fosse um problema. E muitas pessoas não respondem.
Isso aí. Eu acho que o que fez mais diferença foi o seguinte. Eu disse 2 milhões. Tá bom. Você tem 2 milhões. Quais são os seus 5 primeiros passos? O cara não tem noção. Por quê? Porque ele criou uma desculpa verdadeira ali, que são os 2 milhões que ele não tem. E automaticamente, como ele não tem, ele pode ficar parado e ele reclamar na vida. Fazer mais nada. Né? Então, eu tenho percebido uma recorrência maior do que eu estava acostumado a ver antes, de pessoas com essas desculpas verdadeiras. E o dia que eu percebi isso, eu só passei a fazer essa pergunta o tempo todo. Beleza, então, eu posso investir 2 milhões na sua empresa. Eu posso investir 1 milhão na sua empresa. Fechado. O que você vai fazer com esse dinheiro? Quais são os primeiros 5 passos? Ah, eu preciso contratar um CTO. Quem é seu CTO que você quer contratar? Quem são os 2, 3 caras que querem chamar? Ah, eu não pensei nisso, né? Claro, porque você não tinha o dinheiro, né? Eu comecei a trabalhar muito com as pessoas sobre isso. Empreendedor, a gente conversa comigo sobre qualquer profissão, etc. Amigo meu que mora fora do Brasil, quer voltar pro Brasil fazer o quê? E sempre essa coisa do dinheiro e meus projetos, minhas ideias, meus sonhos. Mas o cara não parou pra pensar sobre aquilo era nenhuma. E aí eu comecei a perceber que eu estou menos ainda capacitado a mexer com essa coisa de influenciador, porque eu sempre falo muito de dinheiro numa perspectiva diferente das pessoas falam de dinheiro hoje em dia, na internet, né? Que é como você vai ganhar 1 milhão? Como você vai chegar lá? E eu acho que isso é uma coisa muito mais de propósito do que de dinheiro em si, entendeu? E quando eu percebi isso, eu comecei a mudar muito a minha forma de agir com um monte de gente que conversa comigo. Pensando nesse ponto de vista de colaboração mesmo, compartilhamento, né? Quer dizer, o que eu posso falar pra esse cara melhorar a vida dele um pouco agora? Entendeu? E aí, talvez seja a idade, né? Eu tô com 45 agora. Eu me preocupo muito menos com essas coisas do que antes. E não relacionado a dinheiro, necessariamente. Mas sim a... tentar me preocupar menos, tentar viver a vida melhor. E depois o cara percebe que com pequenas coisas ele pode viver muito melhor, mesmo sem dinheiro que estava faltando, entendeu? Mas isso aí é assunto para um outro contexto e vai longe, se a gente fosse parar para discutir nós três.
E é um tapa na cara mesmo, que é uma inversão aí de né, uma forma de enxergar completamente diferente, né? Assim, a gente, como você falou, assim, tem uma leva de gente aí que está frustrada, são pessoas que são talentosas, às vezes alcançou um resultado legal, mas não foi aquele alcançado, aquele resultado que é pintado ali por um influencer da vida, e acaba que a pessoa acaba se desestimulando ou desanimando por não ter atingido ali aqueles milhões, aquela... Né, não,
aquele... E ela é cobrada por isso, né?
Exatamente. A métrica de sucesso, ela está baseada no dinheiro, né? Não é exatamente... Então, isso gera uma frustração gigante. Eu vejo isso acontecer o tempo inteiro, assim. Sempre a primeira métrica é a questão financeira ali, né? E dentro de um contexto que muita gente chegou lá e não se realizou, né? Então, assim, tem todo... Além dos que se realizaram, né? Tem também uma leva de gente que até... Que é engraçado, né? Que até fatura milhões, mas não gera milhões, assim. Não sobra, né?
Não, ele não distribui riqueza.
Ele não distribui riqueza.
Não ganha para ele, o que ele pensou não ganha para mais ninguém, só ganha para ele. Quer dizer, sei lá. Uhum. Isso é muito complexo. Tem que falar muito tempo sobre esse negócio. Você tem que falar muita bobagem sobre isso aí. Você achar uma conclusão mais certa.
É, massa. Mas é isso. Muito bom. Cara, Daniel, você tem mais alguma outra questão, alguma outra pergunta? Você quer finalizar? Você tá com o áudio fechado, Daniel.
Ah, estica um pouquinho que o Daniel atrasou, né?
Eu vou fazer que nem na semana passada. Eu vou deixar uma pergunta e vou embora. Porque eu tô no meu trabalho. Eu tô tomando cerveja, eu tô no escritório. E eu ainda tenho alguma coisa para resolver aqui. Mas assim, Yuri, eu queria que você respondesse aí, se possível, assim, dicas de livros que transformaram sua livros que transformaram sua vida, maybe um ou dois e tal, e alguma recomendação legal de filme, alguma coisa assim que você acha que pode ser bem bacana para a galera. E é isso. Tchau. Valeu, até o próximo.
Falou. Valeu, Daniel. Massa. Fala aí, Yuri.
A pergunta do Daniel é fácil de responder demais.
Aham. Uhum.
Porque eu tenho esses livros sempre na cabeça, assim. Sempre que eu li um livro, marcou, eu guardo na cabeça, né? O primeiro livro que eu li e gostei muito, acho que já falei com você, foi o livro do Semler, o primeiro livro do Semler, o Virando a Própria Mesa.
Virando a Própria Mesa, sim.
Que eu li quando eu tinha 15 anos e falei, cara... Um dia eu quero ser igual a esse cara aqui. Quero montar uma empresa muito doida, com gente sem horário, mas que trabalho saia, que as pessoas sejam mais soltas, entendeu? Uhum. Eu foquei muito nisso.
Numa época que não tinha internet, né?
E quando a gente... Assim, eu fui sócio de uma empresa, agora antes um pouco da aceleradora, né? 2003 até 2007, mais ou menos. E a gente tinha muito essa cabeça na empresa. Era um jeito que todos os sócios tinham. Deixa os caras chegarem na hora que precisarem, desde que eles entreguem o trabalho. Vamos embora fazer um happy hour toda sexta-feira. Isso foi antes dessa coisa toda de internet virar moda, né? Vamos fazer um happy hour toda sexta-feira. A gente tinha um cara, o Johnny, que era muito legal na equipe, que era chefe. Aí ele fazia um monte de comida legal na sexta pra todo mundo. A gente conversava, dava risada. Então tinha a sexta-feira da descompressão sempre ali. Então, muitas das coisas que a gente vê hoje, que são mundo de startup, o Semler propunha as coisas ainda mais complicadas na época dele. Uhum. Eu gostei bastante desse livro do Semler. Para quem achar difícil achar o Virando para a Mesa, tem o Você Está Louco, que é um livro mais recente dele, que meio que congrega vários livros dele.
Uhum. Né?
Um outro livro que eu li também nos 20 e pouquinhos anos, que eu gostei muito, foi o The Fountainhead, da Ayn Rand. Ela é meio doidinha, né? Mas a história é muito interessante, como é que ele mostra um tipo de cabeça, um anti-herói lá, que é o Howard Roark, que é o cara que ela fala no livro. O livro em português tem uma versão chamada A Nascente.
A Nascente.
Fountainhead. E gostei muito desse livro porque ele falou assim, peraí, tem como uma pessoa diferente das outras tentar seguir sua ética e trabalhar segundo o seu código? Pode ser legal isso aqui. Então eu gostei muito desse livro.
Uhum.
Um outro livro que o Everton, que trabalhava comigo no UOL, me indicou uma vez, foi o Don't Fear, Sobre o Medo, do Jay Krishnamurti. É um livro muito legal, de um cara que é tipo um filósofo indiano lá, guru filósofo, né, sei lá.
Uhum.
E ele fala sobre o medo de várias formas. Uhum. E esse livro me ajudou muito a entender melhor como é que preocupação deveria funcionar, etc. Né? Então, On Fear, do Jay Krishnamurti, A Nascente, da Ayn Rand, e o Virando a Mesa, do Ricardo Semler.
Muito
Os
bom.
Três livros que ele comentou. O que era outra coisa que o Daniel perguntou, você lembra?
É
uma indicação
filme,
de algum
filme,
de documentário.
Filme.
Eu vi um filme muito legal da Netflix ontem, eu quero indicar. Eu acho que ele se chama Jago, J-A-G-O. Ele é a história de um velhinho de 80 anos, onde ele mora e como é que o povo dele vive. É um documentário de menos de uma hora, mas muito, muito, muito legal.
Uhum, massa.
Eu acho que o nome é Jago,
J-A-G-O. J-A-G-O.
Acho que é isso.
Anotado.
Mas não é difícil de achar no Netflix, não. Se for um documentário, você vai ver lá um marzinho com um velhinho em cima.
É ele. Isso aí. É ele. Tem mais algum filme?
Cara, tem muitos, mas para dar como dica específica, acho que esse mais recente vai ser o mais legal.
Beleza, tá ótimo, excelente. Cara, eu obrigado, velho, por você ter vindo aí, mais uma vez, sempre apoiando aí os projetos aqui do Vivo.
Foi um prazer. Pena que dormi.
É isso, é isso. Passa tão rápido, né, cara?
E termina assim na tora.
Termina na tora também, sem script, vai falando, vamos nessa. É isso mesmo. A ideia é essa mesmo.
Legal, cara. Legal.
Acho que tem tanto assunto aí que depois cabe você em vários outros episódios também.
Não, eu tenho evento podcast, chamo vocês dois de novo.
Show! Valeu, velho. Obrigado, viu, cara? Pela disponibilidade.
Abração, Fabrício.
Abração, meu irmão.
Se cuida aí.
Valeu, valeu.
Tchau.
Obrigado, cara. Tchau, tchau.